Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. 1860 deve fazer uma ideia, minha prima, do que será a véspera do casamento para um homem que ama. Ah, a vida pousa no umbral dessa nova existência que se abre e daí lança um volver-horror para o passado e procura devassar o futuro. A quem a liberdade, a isenção, a tranquilidade de espírito que se despedem do homem. Além a família, os gozos íntimos, o lar doméstico, esse santuário das verdadeiras felicidades do mundo que acenam de longe. No meio de tudo isto, a dúvida e a incerteza, essas inimigas dos prazeres humanos, e vem agitar o espírito e toldar o céu brilhante das esperanças que sorriem. O futuro valerá o passado? E nessa questão louca e insensata debate-se o pensamento como se a prudência e sabedoria humana pudessem dar-lhe uma solução. Como se os cálculos da tua providência fossem capazes de resolver o problema. É isto pouco mais ou menos o que se passava no espírito de Jorge, quando caminhava pela Praia da Glória, seguindo o caminho de sua casa. Davam 10 horas no momento em que o moço chegava à rua de Matacavalos, à porta de um pequeno sobrado, onde habitava, depois da sua retirada do mundo. Ao entrar, o escravo preveniu-lhe que uma pessoa o esperava no seu gabinete. O moço subiu apressadamente e dirigiu-se ao lugar indicado. A pessoa que lhe fazia essa visita fora de horas era seu antigo tutor, o amigo de seu pai, a quem por algum tempo substituiu com a sua amizade sincera e verdadeira. O Sr. Nomeda era um velho de têmpera antiga. Como se dizia há algum tempo esta parte, os anos haviam aumentado a gravidade natural de sua fisionomia. Conservava ainda toda a energia do caráter, que se revelava na vivacidade do olhar e no porte firme de sua cabeça calva. A sua visita a estas horas, disse o moço. Demirou, perguntou o Sr. Almeida. Certamente, não porque isto não me prazer, mas acho extraordinário. E com efeito é, o que me trouxe aqui não o simples desejo de fazer-lhe uma visita. Então houve um motivo imperioso? Neste caso, diz o moço, diga-me de que se trata, Sr. Almeida, estou pronto a ouvi-lo. O velho tomou uma cadeira, sentou-se à mesa que havia no centro do gabinete, aproximando um pouco de si o candeeiro e esclarecia o aposento, tirou do bolso uma dessas grandes carteiras de couro da Rússia, que colocou defronte de si. O moço, preocupado por este ar grave e solene, sentou-se em face e esperou com inquietação a decifração do enigma. Chegando a casa há pouco, entregaram-me uma carta sua, em que me participava o seu casamento. Não há... perguntou o moço inquieto. Ao contrário, julgo que dá um passo acertado e é compreender que a Zerva tem convite que me fez de assistir a ele. Obrigado, Sr. Almeida. Não é isto, porém, e que me trouxe aqui, escute-me. O velho recostou-se na cadeira e, fitando os olhos no moço, considerou um momento, como quem procurava a palavra porque devia continuar a conversa. Meu amigo, disse o Sr. Almeida, há 5 anos que seu pai faleceu. Trata-se de mim então? Perguntou Jorge, cada vez mais inquieto. Do senhor e só do senhor. Mas o que sucedeu? Deixe-me continuar. Há 5 anos que seu pai faleceu, e há 3 que, tendo o senhor completado a sua maioridade, que a quem o meu melhor amigo havia confiado a sorte de seu filho, entreguei-lhe toda a sua herança, que administrei durante 2 anos com o zelo que me foi possível. Diga antes com uma inteligência e uma nobreza bem raras nos tempos de hoje. Não houve nada de louvável no que prequi. Cumpri apenas o meu dever de homem honesto e a promessa que fiz a um amigo. A sua modéstia pode ser dessa opinião, porém a minha amizade e o meu reconhecimento em são diversamente. Perdão, não percamos tempo em cumprimentos. A fortuna que lhe deixara seu pai e que ele ajuntara durante 30 anos de trabalho e de privações consistia em 100 apólices e na sua casa comercial, que representavam um capital igual, ainda mesmo depois de pagas as dívidas. Sim, senhor, graças à sua inteligente administração, achava-me possuidor de 200 contos de réis. Aqui dei bem mau emprego, confesso. Não desejo fazer-lhe exprobrações. O senhor não é mais meu pupilo, é um homem. Não lhe posso falar com a autoridade de um segundo pai, mas simplesmente com a confiança de um velho amigo. Mas um amigo me merecerá sempre o maior respeito. Infelizmente o senhor não tem dado provas disto. Durante perto de 1 ano acompanhei-o como uma sombra, importunei-o com os meus conselhos, abusei dos meus direitos de amigo de seu pai, e tudo isto foi debalde. É verdade, disse o moço, abaixando tristemente a cabeça. para vergonha minha verdade. A vida elegante o atrai, a ociosidade o fascinava. O senhor lançava pela janela as mãos cheias o ouro que seu pai havia juntado real a real. Basta, não me lembre esse tempo de loucura que eu desejava arriscar da minha vida. Conheço que o incomodo, mas é preciso. Durante este primeiro ano em que ainda tive esperanças de o fazer voltar à razão, não houve meio que não empregasse, não houve estratagema de que não lançasse mão. Responda-me, não é exato? Alguma vez neguei. Diga-me do fundo da sua consciência. Julga que um pai no desespero podia fazer mais por um filho do que eu fiz pelo senhor?
Juro que não, disse Jorge, estendendo a mão.
Pois bem, agora é preciso que lhe diga tudo.
Sim, ainda não conclui. Os seus esvarios de 3 anos arruinaram a sua fortuna.
Eu sei. As suas apólices voaram umas após outras e foram consumidas em jantares, prazeres e jogos. Resta-me, porém, a minha casa comercial. Resta-lhe, continuou o velho, carregando sobre esta palavra, a sua casa comercial. Mas 3 anos de má administração deviam naturalmente ter influído no estado dessa casa.
Parece não.
Sou negociante e sei o que é o comércio. Depois que o vi finalmente voltar à vida regrada, quis ocupar-me de novo dos seus negócios e indaguei. Informei-me ontem, terminei o exame da sua escrituração, que obtive de seus caixeiros quase que por um abuso de confiança. O resultado tenho aqui. O velho pousou a mão sobre a carteira.
E então?
Perguntou o Jorge com ansiedade. O senhor Almeida, fitando no moço um olhar severo, respondeu lentamente a sua pergunta inquieta. O senhor está pobre?